Senhor presidente, com a promessa de ser breve, mas eu não poderia deixar de utilizar a tribuna nesta noite de hoje para tratar de um tema. Ontem, presidente, a nossa República completou 122 anos. E nós temos tido aqui tantos debates sobre a federação que eu quero trazer aqui um tema que considero indispensável para nós debatermos e tomarmos iniciativas aqui no Senado, que é o tema da necessidade de nós republicanizarmos, federalizarmos a educação em nosso país. Falo isso porque está previsto para as próximas semanas a apresentação do relatório do deputado Ângelo Vagnoni sobre o projeto de lei que cria o novo Plano Nacional de Educação. Me parece que o projeto do PNE é insuficiente para os desafios que o Brasil se propõe para a educação do nosso país nos próximos anos, na próxima década. E a insuficiência do projeto do PNE me parece que fica patente no número de emendas que ele recebeu na Câmara dos Deputados. Veja que lá o projeto recebeu 2.900 emendas. Somente a bancada do meu partido, do Partido Socialismo e Liberdade, apresentou 241 emendas. Esse debate do Plano Nacional de Educação é um dos debates mais importantes hoje para o nosso país. É o debate, um dos temas dos mais importantes a ser tratado no PNE, é o tema da expansão do ensino superior em nosso país. O Brasil conseguiu investir muito pouco até hoje no ensino superior. Apenas 15% dos jovens entre 18 e 24 anos são inseridos nas matrículas públicas de ensino superior no nosso país nos últimos 10 anos. Nós ficamos atrás, veja, presidente, de quase todos os países da América Latina. Para não dizer que estamos atrás de todos, nós ganhamos do Haiti e de outros 3 países da América Central. Do total de matrículas no ensino superior, apenas 26,4% são oferecidas pela rede pública, seja essa rede pública federal, estadual ou municipal. Ou seja, quem está expandindo as vagas no ensino superior do país é aí, e isso é uma deficiência do Estado brasileiro, e é por isso que precisamos republicanizar a educação. Quem está investindo na expansão do ensino superior no país é o ensino privado. Nós achamos, e é o debate que travamos também com a sociedade civil, com as entidades educacionais, com a CNTE, com a UNE, que a expansão do ensino superior tem e deve ser mais acelerada. E essa expansão deve ser ao contrário da ordem que é hoje. Deve ser preferencialmente pública e fundamentalmente regionalizada. Uma das metas do Plano Nacional de Educação, a meta número 14, prevê ampliação do número de mestres e doutores que devem ser formados pelo país no próximo período. A proposta apresentada no PNE é chegar a 60 mil mestres e 25 mil doutores por ano ao final da década. Os dados disponíveis mais recentes, que são de 2010, dão conta que no ano passado foram formados 33.357 mestres e 21.941 doutores. Mas o problema é que esses números são insuficientes. E essa insuficiência de pós-graduados que o país forma é uma situação que compromete a sustentabilidade de qualquer projeto nacional sério. Veja que, a continuar por esse passo de insuficiência de formação de mestres e doutores, não é possível acreditar que nós vamos estar inseridos na nova ordem mundial à frente da China e dos Estados Unidos, que têm formado, no mesmo período, pelo menos 3 vezes mais o número de mestres e de doutores que nós temos formado aqui no Brasil. E o que eu trago esse assunto, presidente Aníbal, para cá, porque o principal problema da deficiência de formação é que esse problema é também um problema de desigualdade regional. Quem mais é prejudicado, quem menos tem incentivo à formação de mestres e doutores, é, respectivamente, a região norte e a região nordeste. Então, o componente dessa desigualdade regional é um componente que afeta todos os serviços públicos e de financiamento de infraestrutura. Ou seja, nós temos carência de formação de inteligência, de mestres e de doutores, principalmente nas regiões do Brasil, Amazônia e no Nordeste, que mais precisa da formação de mestres e de doutores. Só na nossa Amazônia, senador Aníbal, a situação do déficit é muito maior no atendimento de curso e pós-graduação. Em 2010, o número de mestres formados na região foi de 1.778, ou seja, 5,3% do total de mestres formados no Brasil. Veja como a nossa região está abaixo, aquém da formação de mestres das demais regiões do país. A situação da formação de doutores foi menor ainda, foi de 4,8% do total de doutores formados no Brasil, ou seja, somente 1.044 doutores foi formado em uma região que precisa em muito da formação de doutores e que temos tão poucos centros de excelência de pesquisas para formação de graduações para as regiões, para os diferentes estados da Amazônia. A região sudeste concentra 43,1% dos mestres e 50,8% dos doutores formados em 2010. O problema que eu quero colocar aqui é que não é só a manutenção da exclusão, em especial da região Amazônia, na não oferta de vagas para formar de mestres e doutores. É que nós estamos continuando. Nós continuamos, embora tenha crescido durante os últimos anos a formação de mestres e doutores na Amazônia, e eu reconheço aqui durante os anos do governo Lula, mas é em uma velocidade muito aquém do que precisa a nossa região. E muito aquém, inclusive, do desenvolvimento dos estados da nossa região. Eu estive no Acre, senador Aníbal, e tantas vezes aqui eu já relatei, já falei para o senador Jorge, já falei para o senhor, o quanto eu fiquei encantado com o processo que tem estado em curso no Acre nos últimos 11, 12 anos, e o campo e os espaços de desenvolvimento que lá tem. É uma região que precisa ter amplificado o número da formação de inteligência, de mestres e doutores, muito mais e numa velocidade muito maior do que tem sido criado e formado na Amazônia atualmente, né? Essa situação de exclusão regional da nossa Amazônia, senador Aníbal, se espelha também na oferta de cursos de graduação, sejam eles presenciais ou seja à distância. Nesse quesito, a nossa região também é totalmente alijada do acesso ao conhecimento universitário. O Censo 2010, por exemplo, registrou a existência de 2.439 instituições de ensino superior na nossa região. Na nossa região, o Censo de 2010, repito, registrou a existência de 2.439 instituições de ensino superior no Brasil. Dessas 2.439 instituições de ensino superior criadas, existentes no Brasil, estabelecidas no Censo 2010, apenas 6,4% dessas instituições estão presentes na região amazônica. No meu estado do Amapá, nós temos 16 instituições de ensino superior, somente duas públicas, uma universidade estadual e uma universidade federal, com um número de cursos ainda inadequado e insuficiente para as necessidades da região. Esses números que aqui apresentei refletem uma desigualdade regional brutal, que é presente no nosso país em vários outros aspectos, mas retoma aqui a necessidade do debate do pacto federativo, e é por isso que debatemos tantos temas aqui do Pacto da Federação e da República. Esse é um assunto republicano, esse é um assunto da federação. Não existe uma federação, o senador Lindenberg muito bem falou aqui do Rio de Janeiro, eu disse aqui, registrei para ele a admiração que todos nós temos e o carinho que temos pelo Rio, por ser nossa segunda capital, mas, veja, nós temos um crescimento desigual do tratamento, do desenvolvimento das regiões do país. Não tem como comparar o desenvolvimento da região sudeste, principalmente o incentivo e investimento para investimento e conhecimento nessa região, do que não tem sido investido na nossa região amazônica e no nordeste. Nós temos um pacto federativo desigual, e é tão desigual que se expressa a desigualdade no principal instrumento econômico do pacto federativo, que nós, senador Aníbal, temos tratado tantas vezes aqui, que é o Fundo de Participação dos Estados. Então, um dia depois da proclamação da nossa República, que nós nos instituímos enquanto uma República Federativa, enquanto uma federação que, e aqui eu quero resgatar, eu estive lendo uma belíssima obra do Renato Janini Ribeiro, este final de semana, sobre a República, eu quero resgatar o conceito de República que ele traz nessa obra e que eu acho que merece a reflexão nossa. República moderna não é simplesmente uma forma de governo. A república, a res pública, a coisa pública, é um modo de viver. E quando nós estabelecemos e construímos o nosso país uma república federativa, um dos pressupostos da nossa Constituição republicana diz respeito a existir uma república sem desigualdades regionais tão grandes, tão gigantescas, como nós temos hoje. E eu acho que, e eu tenho convicção, que nós temos que iniciar a reparar essas desigualdades regionais por essa desigualdade que tem no incentivo, no investimento ao conhecimento no Brasil. Os números que aqui expus refletem concretamente uma lamentável e triste realidade. Nós temos muito investimento, nós temos tido, na verdade, crescimento do investimento em educação, em formação de mestres e doutores na Amazônia. Mas a continuar por essa velocidade do investimento, ou seja, nós ainda temos 5,8%. Se nós não dobrarmos isso, nós continuaremos por décadas, e eu vou me atrever a dizer, passar o século XXI sem realizar um dos objetivos previstos na Constituição da nossa República, que é combater as desigualdades regionais e construir uma nação mais igualitária no seu desenvolvimento regional. A nossa região amazônica precisa e urge, por esses números, maiores investimentos e mais rápidos investimentos para a construção de centros de excelências, para construção, para ampliação de cursos nas universidades federais da Amazônia, para constituição de novos cursos, para instituição de novas instituições de ensino superior públicas na Amazônia e de oferta maior de formação de mestres e de doutores. Muito obrigado pela sua condescendência, presidente Aníbal.